Agora uma pessoa me fala que a empresa dele estava numa situação difícil. Para isso ele precisou pegar dinheiro emprestado com juros altos. Hoje ele só consegue pagar os juros e assim mesmo mal pagamento. Está vendo a hora que não vai conseguir pagar nem esses juros. E aí a empresa acabará, falirá. E ele me pergunta, como agir como espírito? Como manter a felicidade frente a isso? Vamos tentar responder. Este também não é uma situação de uma só pessoa, né? Tanto devem um todo em dia. Primeiro detalhe. Dizer alguma coisa a alguém. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que se deve alguma coisa a alguém? Porque se pediu algo a este alguém. A questão do dever é uma atribuição de uma coisa que você se serviu. Estou falando isso porque tem muita gente que acha o cobrador uma pessoa injusta, uma pessoa que não presta, uma pessoa que não vale nada, que ele está errado em cobrar. Não é isso. Ele tinha alguma coisa, você precisava de alguma coisa, e ele lhe forneceu o que você precisava. Agora você tem que retribuir. E se você não retribui, ele é que sai lá perdendo. Então não há nada errado em cobrar. Não há nada errado em pedir a devolução daquilo que você pegou, porque precisava. Aí ele me fala, os juros são altos. Vamos conversar sobre isso. Na Bíblia aqui tu diz assim, se alguém lhe pedir, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, não cobre juros. É, parece até que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas que tem, tanto tem, que Cristo ensina isso. Só que esse ensinamento de que só tem força para aqueles que querem se aproximar de Deus. Aqueles que não querem se aproximar de Deus, aqueles que querem viver a vida humana pelos valores humanos, não são obrigados ou não devem buscar este caminho. E olha, antes que vocês façam alguma coisa, ninguém é obrigado a buscar a Deus. Então, a pessoa que não cumpre estes ensinamentos, porque não está no caminho de busca de Deus, não está errado. Não é um pecador. Aquilo não é verdade para ele, aquilo não é objetivo de vida, aquilo não é anseio. Então ele não está errado, em covarde. Mas só que ele, a pessoa que me faz a pergunta, coloca assim, Zulus Al. O que é um Zulu Al? É uma extorsão. É tirar mais do que o combinado. Não é tirar mais num valor X ou num valor Y. É tirar mais que o combinado. Por quê? Porque tem um detalhe de vocês, tem um ditado do mundo de vocês, que diz assim, o que é combinado não é caro. Ora, se você for pegar dinheiro, e o moço que lhe deu o dinheiro, disse assim, meu duro é 100%, não importa o valor, e você disse, tá bom, eu quero o dinheiro, aquele é o valor justo, é o valor acertado, e esse zulo nunca será alto, será sempre o perfeito, aquele que foi combinado. Então, no caso desta pessoa e no caso de todos vocês, não acredito que quando foram pegar o dinheiro, acertaram, viram quanto teriam que pagar, disseram, sim, eu preciso do dinheiro e aceito pagar isso. Ponto, acabou, não há mais zulo alto, há zulo justo. Por que eu estou falando tudo isso até aqui, antes de conversar sobre o poder da felicidade? Porque você acabou de perder a felicidade quando você acusou o outro de covardia e de covardia nos altos. De culpa de lhe cobrar e de covardia nos altos. Ele não está errado em lhe cobrar, ele está pedindo a instituição do que é dele. Ele não está errado em lhe cobrar os juros que lhe cobra. Por quê? Porque aquele foi os juros acertados. Na hora que você precisava, você aceitou. Então agora não tem como reclamar. Aqui começa o trabalho da felicidade. Você precisa deter este processo mental que está transformando uma situação de vida que foi justa, acertada e combinada em algo que virou uma coisa que não deveria ser feita ou uma extorsão. Não está acontecendo isso. O que está acontecendo é alguém lhe pedindo a restituição do que você pegou de acordo com aquilo que foi combinado no momento em que pegou. Só essa mudança de visão do fato, do ato, já lhe dará uma tranquilidade para viver a mesma situação que você está vivendo hoje, intranquilo, nervoso, sofrendo. Veja, eu sempre digo, o meu trabalho não é o de socorrer os problemas humanos de vocês. Nós não se impressiona com acontecimentos do mundo humano. Nosso trabalho tem por finalidade ajudar você a passar pelas situações de vida que você está passando de uma forma diferente. A passar pela mesma vida que você tem, sem sofrimento, sem dor, sem intranquilidade e sem desarmonia. E para este trabalho, o importante é isso, é você compreender que no fato do outro estar lhe cobrando e no valor que ele lhe cobra, não há nada errado, não há nada injusto, não há nada maldoso, há apenas aquilo que você pediu e aquilo que você combinou de realizar. Esse é o primeiro detalhe. Então, com relação à vivência do que você está passando agora, não se apegue quando a mente lhe disser que o juro não é justo ou que você não é justo lhe cobrar o que você ainda continua pichilhando. Mas tem mais um detalhe, porque o seu nervosismo não está só pelo ato de você não poder pagar. O seu nervosismo está também pelo ato de perder a sua empresa. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que é uma empresa? Um elemento do mundo humano, que pode ser tratado com posse ou sem posse. É apenas algo humano. Ter ou não ter empresa, trabalhar numa empresa ou não trabalhar, não afeta em nada a sua espiritualização. Porque não vão ser seus diplomas, nem a quantidade de bens ou dinheiro que você amealhou nessa vida, que vai ter alguma importância para o mundo espiritual. O que vai contar quando você sair da carne, o que você vai levar, é a quantidade de amor, paz, harmonia e felicidade que você conseguiu viver. Então, repare que esse seu nervosismo, para alguém que fala que sabe que é um espírito, para alguém que sabe que existe vida depois da vida, é algo infundado. É apenas uma criação mental apegada a valores da terra, defendendo valores da terra para testar a sua espiritualização. Ou seja, é uma prova, como você mesmo diz. E como se deixa essa prova? Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, tendo ou não uma empresa, você vai estar em paz. Se você ama ao próximo como a si mesmo, sendo cobrado ou não sendo cobrado, você vai estar em paz e harmonia. Então aí está a saída. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas você me perguntaria, como se faz isso, Joaquim? Como concretamente nesta situação eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Amando a Deus acima de todas as coisas. Inclusive, do ter ou não ter uma empresa. Não estou dizendo para você abandonar, deixar acabar. Não é isso. Estou dizendo que você deve amar a Deus tendo ou não uma empresa. Quando você ama a Deus acima do ter ou não uma empresa, a possibilidade dela pensar já não lhe causa mais problema. A possibilidade de perdê-la já não lhe traz mais angústia, já não lhe traz mais sofrimento. Esse é o detalhe. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas para poder escapar das armadilhas do sofrimento humano. Concretamente, como se ama Deus? Priorizando Deus na sua vida. A minha pergunta para você é a seguinte: é mais importante você ter Deus na sua vida ou ter uma empresa? É assim que vejo. Para mim é muito mais importante eu estar em Deus, estar com Deus, viver por Deus, do que ter uma empresa. Quando você toma essa postura, você, não amém, toma essa postura frente à vida, nada mais da vida lhe causa problema. Por quê? Porque aquilo que você quer, você tem, que é Deus. Então, isso vale não só para o caso da sua empresa, não vale só para qualquer coisa que vocês tenham me perguntado até hoje, ou que venham me perguntar no futuro. A única saída para deter o poder da felicidade é priorizar o estar com Deus, o ter Deus ao seu lado o tempo inteiro. Quem prioriza Deus na sua vida não sofre por mais nada, porque vê Deus em tudo. Só um último detalhe, moço, que você também poderia me perguntar, e como não está aqui, se eu adianto. Mas se a minha empresa pensar como é que eu vou cuidar dos meus filhos, como é que eu vou cuidar da minha família, como é que eu vou cuidar de mim mesmo? Ora, bola. Você tem um ditado que diz: se Deus fecha uma porta, abre outra. Que piscina! Se Deus dá alimento a todos os animais, o que não vai dar a você? Se você se a sua empresa fechar, você continua com dois braços, duas pernas e vai procurar emprego. Ah, mas aí não vou ter um padrão que pode ter. Certo, não vou ter, mas o que você pode fazer? Você fez de tudo, você lutou, mas não deu certo. Aceite. Aceite o que a vida lhe apresenta. É a outra fase do Cristo. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Então não tenha medo de acontecer isso, aquilo outro. Recusie-se em Deus, ou como Kim em China, repouse em Deus e assista a sua vida. Deixe os acontecimentos ir passando, deixe as coisas ir passando, e veja o que vai dar no final. Mas nunca perca o seu norte, o sentido da vida daquele que quer ser feliz. estar em Deus, com Deus e por Deus. Que a paz esteja com vocês.